Ora, estamos de volta para o primeiro episódio da sétima temporada. Sétima temporada. E nós estamos, se forem ver frames da primeira, exatamente na mesma, mas o mundo tem-nos passado por cima, ao lado, e nós não deixamos de o comentar.
Com exceção daquela plástica que eu fiz, porque antes era muito parecido com o João Galamba.
É verdade, mas estás melhor, assim mais encorpado, ganhaste mais peso político.
Perdi peso nas férias. Ah, pronto.
Vá lá. Isso foi um bocado ofensivo, mas
não. Sim. Foi, era ofensivo, foi body shaming?
Foi body shaming.
Peço desculpa.
Não, a mim.
A ti, peço desculpa a ti. Mas também tenho que pedir desculpa às pessoas todas, porque esse é um tema que vamos falar já agora, no nosso primeiro tema. E olha, e é uma convicção para a qual eu te vou convocar, é mesmo essa. Se eu te devo desculpa a ti, se te devo desculpas à comunidade, e até que maneira é que a identidade é importante naquilo que sabemos sobre os políticos. Já estão a perceber que na primeira parte vamos falar da entrevista do Paulo Rangel, uma entrevista íntima de vida do Paulo Rangel, que, enfim, nós não vamos repetir comentários que já se tornaram mais ou menos evidentes, mas essa entrevista foi o ponto de partida para se começar a ter uma discussão sobre uma sucessão que, ou pelo menos uma disputa pela sucessão que parece mais ou menos inevitável no PSD. Esse vai ser o nosso tema da primeira parte. Na segunda parte vamos voltar um bocadinho atrás. Não sei se lembram, houve um congresso do PS no outro fim de semana, em que o Dr. Costa arranjou umas mesas para pôr as pessoas que gosta mais e as que acha que podem vir a ser secretários-gerais do partido. Se uma coisa, eu diria, pouco própria até das democracias internas dos partidos, mas enfim, vamos falar disso na segunda parte, com mais brevidade, provavelmente, que no assunto da primeira. A terceira, como calculam, temos sempre um tema internacional, hesitamos bastante entre o que se passou no Afeganistão e que marcou todas estas semanas da nossa ausência, ou o que aconteceu nos últimos dias no Brasil. Mas como no Brasil estivemos no raiar, pelo menos visto de fora por alguém menos informado como eu, estivemos perigosamente perto de coisas que já aconteceram no passado, vamos deixar o Brasil para a terceira parte. Mas a primeira eu começava por ti, Pedro. O Paulo Rangel deu uma entrevista que, no fundo, explotou dois temas.
Até mais, diria.
Mas pelo menos dois centrais. Um tema central que é, tendo o Paulo Rangel revelado a sua orientação sexual, dizendo sem novidade e dizendo com recato e dizendo que isso não era uma coisa que alguma vez escondesse, mas que estava a fazê-lo agora para se livrar de uma eventual campanha negra que sentia que estava a crescer contra ele, o Paulo Rangel coloca no fundo uma questão que muitos dos homossexuais que participaram nas lutas LGBT vieram colocar, que é de saber até que ponto é que a orientação sexual faz parte da identidade e, portanto, faz parte daquele núcleo de coisas que não fazem parte da vida privada. Como dizia um dirigente da ILGA, a ideia de que isto é do quarto é uma ideia retrógrada, porque isto não é do quarto, é da vida, constitui-me enquanto identidade e, portanto, não me é indiferente. No fundo, a questão é saber qual é o limite da vida privada dos políticos que querem ocupar cargos de responsabilidade e qual é o nível do que devemos saber ou não devemos saber, porque isto foi uma questão bastante discutida. A outra questão que resulta da análise dos comentadores, voltando ao princípio, é que o Paulo Rangel iniciou uma coisa que está a ser acelerada em boa parte, quer pelas sondagens, quer pelo feeling sobre as autárquicas, que é de que Rui Rio, independentemente do resultado das autárquicas, que não se adivinha venha a ser auspicioso, mas que ainda por cima pode ser mesmo bastante mal, a ideia de que o problema não são exatamente os candidatos e as autárquicas, tem sido mais a postura do PSD. E isso explotou um conjunto de manifestações, daquelas em que o PSD é típico, não é? Que no PSD são típicas, mas explotou um conjunto de manifestações, mas sobretudo tem o que temos sentido na estrada, é que já há uma espécie de campanha de ir apresentar candidatos para ver quem é que está mais bem preparado para o day after das autárquicas. E eram estes dois assuntos que eu gostava que tu comentasses para começar.
Ora bem, como começaste por dizer, efetivamente há uma mistura de vários temas diferentes a partir daquela entrevista, e que podem estar todos corretos das várias... aquilo que aparentam ser interpretações conflituantes, na verdade podem não ser, podem ser complementares. Evidentemente, há questões que se prendem com a intimidade de uma pessoa e que também, simultaneamente, têm a ver com a identidade dessa pessoa. A escolha do que é que cada um traz para o espaço público quando pretende exercer funções públicas, ou seja, o que quer expor da sua vida íntima ou da sua identidade, é algo que, no limite, está na esfera de cada um. Ou seja, é o decisor, é a pessoa que se apresenta a um ato eleitoral, é a pessoa que exerce determinadas funções, que no que diz respeito à sua esfera, enfim, seja ela de intimidade ou de identidades, que está na sua esfera privada, é uma decisão do próprio. Só poderão, no limite, se tornar-se relevantes ou ter conteúdo e relevo político se, eventualmente, delas resultar a demonstração de que uma pessoa foi contraditório, que sonegou informação relevante para fazer uma apreciação das suas posições públicas ou das suas tomadas de posição públicas, o que, de resto, nem me parece ser aqui o caso. Isto é perfeitamente possível, e não obstante, pois já lá vou, uma pessoa concordar ou discordar das opções de Paulo Rangel em matéria, enfim, que é aquela que é convocada para este debate, que é que diz respeito à definição de legislação que combate a discriminação, à aprovação do casamento e da adoção de pessoas do mesmo sexo, uma pessoa pode legitimamente ter uma opção de política legislativa, ideológica ou por razões táticas, que não tem necessariamente de ser reveladora de tal contradição que o obrigaria a revelar. Ou seja, estas três coisas são simultaneamente verdade. Mas, acima de tudo, o próprio é que deve estar na posição de decidir como é que encara a sua colocação no espaço público. O Rangel diz uma coisa que é talvez de todas a mais interessante para perceber o que é que pode motivar uma pessoa a tomar estas decisões. Eu, todos os presentes, eu, o Daniel, o José Eduardo, todos tivemos funções públicas ou partidárias ou políticas mudadamente na nossa vida. Mas são decisões nossas, cujas consequências devem projetar nas nossas vidas e nas nossas esferas pessoais. Projetar isto para terceiros, para os familiares e para as pessoas que são próximas, obviamente já obriga a um conjunto de juízos que o próprio pode legitimamente querer fazer, porque deve poder entender, bom, eu não quero que os meus próximos, os meus familiares, tenham que ser sujeitos ao mesmo grau de escrutínio, tenham de ser confrontados com as minhas decisões, com as minhas opções.
Não creio que eles saibam.
Não, desculpa, não estava a falar sequer da questão da orientação, estava só a dizer, quer esse raciocínio que é um adicional, não creio que eles saibam, mas outro ainda, não quero que eles tenham que ser confrontados com coisas que dizem respeito à minha vida privada, que eu quero que eu posso optar por não partilhar. Portanto, há uma boa fundamentação
escolher o momento.
O momento, as condições, o contexto, ou seja, é um juízo de cada um. Eu percebo que as pessoas possam ter opiniões diferentes e naturalmente vivemos em democracia, as pessoas terão opiniões diferentes, quem se engajou e quem participou no processo de forma muito intensa o sinta com grande intensidade, mas eu acho que até já falámos num programa anterior de um documentário que está, penso que na Netflix ou alguns, sobre outing, sobre a opção do outing como arma política nos Estados Unidos, que era uma...
Cá
foi usado, mas nos Estados Unidos, a certa altura, era mesmo...
Por acaso, dentro da direita.
Mas isto era um outing ativista e que era até... Foi fruto de grande debate na comunidade...
Sim, mas este outing que eu estava a dizer também era ativista. Era de alguém, já não lembro quem é que foi, do PSD, que era... assumidamente homossexual e achou que devia começar a dizer quem é que era a direita
porque
homossexual.
Tinham votado contra.
E este debate, e é um debate particularmente...
É
um debate particularmente complexo e que teve lugar, enfim, nos anos 90, nos Estados Unidos em particular, e enfim, no qual não há uma resposta única, não há uma resposta final, não há uma resposta certa. Neste contexto todo...
Eu concordo contigo.
Não há uma resposta certa. Isto não é uma questão de certo ou errado, é uma questão da perspectiva de cada um.
Eu respeito
muitas posições de muitas pessoas e eu consigo concordar simultaneamente com coisas que, eu volto a dizer, aparentemente são contraditórias, porque...
PS.
Isso é para a segunda parte. Eu vou levar a pancada na segunda parte, não é? Na primeira.
Agora,
ao segundo ponto que eu tenho aqui é um momento defensivo breve. Tenho que ir ao segundo ponto brevemente. O segundo ponto divide-se em dois. Há aqui um elemento que é preocupante, globalmente tem a ver com o momento que vivemos, que é aquilo que todos suspeitamos, que tenha motivado a entrevista e a antecipação, ou se calhar o momento não foi escolhido por Paulo Rangel como ele gostaria que o fosse.
Paulo Rangel gostaria que este momento não chegasse.
O que seja, manifestamente há uma utilização ainda, e esta aqui é a parte dramática, que revela ainda a subsistência da homofobia, a utilização da homossexualidade como algo que é de arremessar politicamente necessariamente como algo negativo, e era o que estava a encaminhar em direção a Paulo Rangel, concretamente pelas razões que tu há pouco apontaste, ou seja, a inquietação que existe no PSD e a possibilidade de ele emergir como um caminho,
ajuda. E se a circunstância de Paulo Rangel ser um caminho, obviamente, respeitável, sólido e diferente de outras protocandidaturas que nunca saíram dos blocos, fez as duas coisas. Mas eu pegava por aqui para passar para ti, Daniel. Este caminho desta... de uma certa homofobia latente que obriga as pessoas...
Só não dá uma coisa. Obviamente, nada disto elimina ou retira do espaço público todas as críticas que foram dirigidas a Paulo Rangel quando ele não esteve do lado certo da barricada, do lado certo, entenda-se, da minha perspectiva, esteve do lado errado da barricada no luto do casamento, por exemplo. Isto não altera uma vírgula nada disso. Isso é a posição pública, politicamente criticável, que se mantém a mesma, e as críticas são as mesmas, e portanto nada disso mudou.
Mas estás a ver, eu acho essa crítica relativamente ilegítima, porque eu não acho que um homossexual tenha...
Não.
Ele disse que não retira.
Eu não retiro nada.
Não abrando,
nem aumento. Ou seja, o ponto é as críticas que dirigia Paulo Rangel...
Mas é que houve uma série de gente que lhe dirigia críticas por ele não estar presente nesses momentos todos.
Não é isso que eu estou a dizer.
Ele tem direito a ter uma opinião diferente da minha, por exemplo, que foi a favor do casamento das pessoas.
Precisamente. Mas o que eu estou a tentar dizer é que tudo isto não altera nada... na escala de crítica a que foi sujeito nesse momento e deve continuar a ser sujeito, porque esteve do lado errado da barricada, na minha perspectiva.
Certo. Daniel, faço-te uma pequena provocação ao passar a palavra para ti, porque acho que vamos, em boa parte, centrar-nos no óbvio, que é esta necessidade ainda de combater a homofobia latente, fazendo estes coming-outs que, no fundo, desarmam as pessoas e criam esta bolha
permitem
de simpatia.
Permitem que o próprio seja dono da narrativa da sua própria história, em vez de serem outros a fazer.
O próprio é dono da narrativa, mas isso também obriga a outra coisa violenta e relativamente contraditória. Por exemplo, na entrevista de Paulo Rangel, que é uma pessoa que gosta de preservar a sua intimidade e acaba por ter que expor a vida toda para poder chegar a este resultado. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, esta semana houve um caso particularmente perturbador, mas isso não se deve levar, se calhar, muito a sério, de um deputado do PS. Mas mesmo quando o Adolfo Mesquita Nunes, porque não há personagens relevantes, liderantes à esquerda, que tenham assumido a homossexualidade, que eu tenho na memória, isso normalmente acontece com a direita. O Adolfo Mesquita Nunes foi candidato a presidente do partido, o Paulo Rangel é candidato a presidente do partido, não há candidatos a presidentes de partido.
Não aconteceu. Presidentes de partidos não aconteceu.
Mas é uma circunstância.
O contexto até tem evoluído no sentido em que, muito transversalmente em vários partidos, tem acontecido...
O PSD já teve um presidente mulher e o PS nunca teve. São essas coisas, com certeza...
Tu vais selecionando, porque...
Mas o PS tem umas mulheres socialistas.
Percebes que há um partido... Tu vais selecionando. Mas um caso de esquerda, não te casas do PS. Por acaso, é líder de um partido há mais tempo.
Eu não quero desvalar pessoas. O que eu te estou a dizer é, quando o Adolfo Mesquita Nunes faz aquela declaração e o Fernando Rosas tem aquela reação sobre o CDS muito moderno num programa...
Foi uma reação tonta.
Tu não achas que essas reações tontas, a maior parte das vezes vindas da esquerda, sempre que um político de direita assuma a sua orientação sexual, fazem parte deste clima de homofobia e o acentuam e se tornam particularmente incoerentes e graves?
É só uma coisa que não aceito. É essa ideia, porque ser sublinhada, as reações mais violentas à assunção da homossexualidade de Adolfo Mesquita Nunes não vieram da esquerda, vieram dentro da direita e até dentro do CDS. Portanto, a diferença é que tu assinalas a contradição e bem... quando ela vem de pessoas de esquerda, porque a esquerda costuma ter a agenda da luta contra a homofobia.
Na altura da verdade, quando acontecem estas coisas no grupo parlamentar, ninguém diz nada àquilo.
A altura da verdade é quando aprovamos direitos, e isso é que é a altura da verdade, na política. E, portanto, a esquerda, sim, tem, com a companhia de pessoas de direita como tu, mas tem... tido, como tu sabes, tem liderado a conquista de direitos dos homossexuais, que é bastante importante para o combate à homofobia. Eu devo dizer que só há uma coisa que o Paulo Rangel disse na entrevista que eu acho injusta. Quando ele diz que é tão difícil agora como nos anos 80 dizer que se é homossexual. E não é, evidentemente. Não é.
É muito objetivo e factualmente errado.
Errado. E não é um pormenor as lutas que existiram ao longo destes anos para não ser. Porque elas têm efeito na sociedade. Isso tem a ver com uma crítica que eu farei mais à frente sobre a questão, as posições políticas de Paulo Rangel. Só elas. E, aliás, continua a ser difícil. Eu acho que, por exemplo, Mesquita Nunes e um dos travões à chegada de Adolfo Mosquito Nunes à liderança do CDS, sendo uma das pessoas, evidentemente, acho que quase consensualmente, mais preparadas para o fazer, é o facto de ele viver de uma forma descomplexada aquilo que é. Não é de ser homossexual, é de viver de uma forma descomplexada aquilo que é. Porque há, o conservadorismo até aceita homossexuais se estiverem lá no armário, escondidos, e não falarem sobre o assunto e ficarem quietos. A entrevista mereceu muitos elogios pela coragem, isso prova que ainda não é fácil, senão ninguém teria que elogiar a coragem, e também prova, então nós lembramos-nos que, o que é que foi as insinuações sobre José Sócrates em 2005, não foi assim há tanto tempo, não é? E portanto, continua a não ser fácil.
Houve outro que de ganhar com maioria absoluta.
Hã?
Que não o impediu de ganhar com maioria absoluta.
Também por uma razão. Não vi, para já, que se saiba, não estou no momento nisso, mas que se saiba, não é homossexual. Dois, se fosse, não vivia de uma forma pública, descomplexada, portanto a questão não se punha. Mas houve outros à esquerda, sobretudo pessoas de esquerda, não pessoas com grandes responsabilidades, ou com responsabilidades sequer, que assinalaram a contradição entre o facto de ele ser homossexual e a questão do ativismo, as suas posições sobre os direitos LGBT. E eu quero deixar aqui clara a minha posição. Primeiro, eu acho que nenhum político tem o dever de, não é só de falar da sua sexualidade, porque a sexualidade não é obrigatoriamente um domínio da intimidade. Ou seja, a orientação sexual não é obrigatoriamente um domínio da intimidade. Pode ser e pode não ser. Não, mas é que para mim ultrapassa a questão da intimidade. Eu acho que os políticos não são obrigados a falar das suas relações familiares, das suas relações amorosas. Eu não acho que os políticos sejam obrigados a mostrar a sua esposa ou o seu esposo na vida política. E nisso tenho uma divergência com muitas pessoas que acham que os políticos se devem dar a conhecer. Eu acho que os políticos devem dar a conhecer as suas posições políticas e o seu caráter enquanto políticos. Mas eu nisto tenho uma posição bastante radical no que toca à preservação da vida privada. E cada um escolhe o núcleo da sua intimidade, resolve mostrar ou não mostrar. Cada um escolhe esse núcleo. Eu acho que os fizeram o caminho ao saíram do armário, como as pessoas costumam utilizar, foram muito úteis para o combate. Não quero desprezar isso. Foram muito úteis para o combate, porque os direitos precisam de ter sujeito visível, mas não é nenhum dever.
E não é só isso. Cada vez que uma pessoa com relevância
assume... Claro, há pessoas que se sentem...
Há miúdos que estão lá em casa, que têm dúvidas, que não querem falar com os pais...
Vão implorar, dão força a essas pessoas. Agora, é um direito, não um dever. Ninguém tem o dever de falar publicamente da sua sexualidade. A outra questão, que é aquela que tem a ver com as críticas de algumas pessoas de esquerda, é, eu acho que um homossexual não tem nenhum dever de defender os direitos LGBT.
Não tem que ser um ativista,
nem ser a favor dos ativistas. Mas acho que não deve nada, e eu vi muitas coisas escritas sobre tudo isso, Paulo Rangel não deve nada aos ativistas LGBT. Isso, aliás, é pôr o homossexual numa posição que continua eternamente subalterna.
Claro.
Está sempre em dívida com alguém...
Coletivizar a vida privada.
Exatamente. Ora, Paulo Rangel não escolheu ser homossexual. Ser homossexual não é uma opção. A sua opção é ser conservador. Essa é uma opção. E, portanto, é essa que eu quero discutir politicamente. Rangel disse o que era, não disse aquilo em que acreditava.
Vou terminar.
Se a gente entrar pela outra, não faz mal.
Já estamos dentro da outra.
Então espera aí.
Era só para te avisar que já estamos dentro da outra. Portanto,
desse ponto de vista, a sua sexualidade é irrelevante para mim. Agora, eu lembro da posição dele. É irrelevante para este debate sobre as suas posições sobre a sexualidade. A posição dele era contra o casamento, porque devíamos respeitar as convicções da maioria da população portuguesa. Era esta, estou a citar a frase. Eu não sei se ele evoluiu nessa posição, mas o que ele está a dizer aqui é que os direitos das minorias devem esperar que a maioria não os queira discriminar. Esta posição não é incoerente com ele ser homossexual. É uma posição, como em muitas outras de Paulo Rangel, eu estou no campo oposto ao dele. Eu acredito que a política deve liderar a construção de uma sociedade igualitária, ele acredita que a política se deve conformar ao conservadorismo maioritário.
Ou aguardar.
Ou esperar. Isto, para mim, esta posição dele, é o que conta. E ele ser homossexual, no sentido do que disse o Pedro, exatamente...
Mas fizeste um excelente ponto sobre
o que ser homossexual
isso,
não muda isso, nada, nem para pior, nem para melhor, sobre a minha posição sobre...
Fizeste um excelente ponto sobre isso, a que tu chamaste de conservadorismo, para eu passar a palavra ao Francisco, que fica com os últimos 5 minutos desta parte do programa.
Não sei se precisarei de tanto, mas...
Gastas o que quiseres. São tão mãos largas.
Toma 5 minutos e traz
eu não regresso, são mãos largas. Mãos largas. Ontem, como disseram que me vão aumentar os impostos, estou disponível para tudo. E o doutor Rio concordou.
O doutor Rio,
doutor Rio de vez em quando aparece, mas é para concordar com o governo. Olha, voltando aqui ao doutor Rangel. Estava-te a dizer, se tu achas mesmo que esta... Eu, em primeiro lugar, não leio necessariamente esta posição, mas volto à primeira pergunta. Se toda a gente continua a fazer a sua declaração sobre a orientação sexual, imediatamente, umas semanas antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro político, acho que os nossos dois co-debatentes têm razão. A homofobia continua ainda a ser um tema na política e continua a ser ainda qualquer coisa que condiciona as pessoas. Não acredito que no CDS tenha condicionado o Adolfo, como o Daniel
disse. Por acaso, acho que sim. Ele era candidato.
Mas até porque o CDS do Cilício reduziu-se a uma coisa quase insignificante.
Bem, portanto, não vamos falar sobre a guerra. Don't mention the war. Não, mas quanto a isso, deixa-me responder-te ao contexto que tu, como tu expuseste a tua pergunta, que é o caso paradigmático do Adolfo Mesquita Nunes. Não tenho certeza, não consigo medir isso, sobre se foi ou não importante ou impeditivo para as ambições que ele tinha. O que eu sei, no caso dele, ele não fez por, convém lembrar, o Adolfo Mesquita Nunes não deu uma entrevista como ataque preventivo. Aconteceu que na campanha dele, acho que até foi posterior, foi ao contrário, ele teve uma campanha na Covilhã, em que foi atacado por isso publicamente, com inscrições nos cartazes dele, e portanto ele quis tratar desse tema, porque já tinha sido tratado na praça pública pelos seus inimigos. Sobre se isso teve implicações boas ou más, a única coisa que eu posso dizer é que ele teve na Covilhã o melhor resultado que o CDS teve em 40 anos. E na Covilhã, não foi no Bairro Alto.
Mas a Covilhã tem boas tradições.
Não, Daniel, porque não sabes o que é que quero dizer com isto?
Temos muito pouco tempo.
Mesmo para terminar, sabes o que é que eu quero dizer com isto? Fundão. Não, provavelmente se calhar no Tito também era assim, porque há um ativismo conservador que é muito mais presente em algumas elites de Lisboa e do Porto do que propriamente no país que as pessoas acham que é um país conservador, que aceita muitas vezes mais isto do que esse país ativista.
Live and let live.
Dito isto, não sei se é necessariamente assim, mas é mais natural. É mais natural, eu conheço as várias realidades, sinto sempre como mais natural no interior, por exemplo, do que noutras
partes. Em Lisboa e Porto há mais gente e, portanto, há mais tudo, basicamente. Não é?
Talvez por isso. Agora, o que eu acho que esta semana revelou, esta semana não, estes dias após a revelação do, enfim, costumo dizer revelação, mas do Paulo Rangel, é que os homossexuais não estão só, não são só vítimas de um moralismo anti-gay, tipicamente direita, esse é conhecido, a homossexualidade é um pecado, devia ser crime, ou na melhor das hipóteses eles têm que viver no armário, ou quando as pessoas não querem dizer isso, dizem, bem, ele só está a fazer isto porque é oportunista, para parecer moderninho, para se lançar para o partido,
para entrar
na esquerda woke, e está a sussurrar perante a onda do marxismo cultural,
temos
etc.
Que fechar, Francisco.
Mas o problema é que nós vimos que há uma normatividade imposta também por aqueles que se entendem como os ativistas pró-gay. Há uma normatividade, um moralismo pró-gay que acaba por se virar contra os próprios homossexuais e contra a luta pela sua normalização, que começa com uma ideia de, que eu acho que é a ideia, Daniel, tens que deixar, deste-me tempo, tu falaste para aí 2 minutos, quando vai fazer a pergunta,
é verdade.
Que tem a ver com o seguinte, que é uma coisa que eu acho que vem muito da esquerda e que tem tiques totalitários, que é aquela ideia de que tudo é político. E, portanto, se tudo é político...
Isto tem três... O pessoal é político, não sendo mentira...
Isto tem duas ou três declinações que para mim são graves. Uma até mais ou menos divertida, que é aquela ideia, que é aquela ideia de que o homossexual tem que ser o homossexual, tem que ser sempre homossexual, como o Pasolini era gay. Portanto, tem que ser um subversivo, tem que assumir a sua diferença, não normalizá-la, e utilizar essa diferença para uma luta, tem que ser um marginal, tem uma luta contra a sociedade tradicional burguesa. A segunda é aquela ideia de que tem que ter determinadas posições políticas, senão é hipócrita, e aí concordo inteiramente com o que disse o Daniel. E a terceira é que tem que ser um ativista, incluindo, e aqui o que eu acho que foi grave, eu vi algumas pessoas a dizer, com responsabilidades nos mídias, a dizerem que ele devia ter ensinado a mãe. Quer dizer, era o que mais faltava, que nós entendêssemos que o homossexual tem que ser de tal maneira coletivizado, a sua individualidade, que até nem pode ter a liberdade de decidir como é que é a sua relação com os seus pais, que é das coisas mais íntimas e sagradas que nós temos,
era o que mais faltava. Mas essa é daquelas que o bom senso dos nossos espectadores já tinha dado por adquirida há muito tempo. Voltamos já de seguida para a segunda parte do Sem Moderação. Apesar de eu, quando ouço falar de ativismo, fico logo cansado. Muito obrigado. Até já.
A política deles mantém-se.
É a forma muito mais democrática como nós, desde 74, lidamos com a questão das manifestações.
Não deixar passar nada em branco.
Eu temo que isto seja um maná para os partidos mais pequenos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Judite Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central,
sexta-feira, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Sobra pouco tempo na segunda parte, mas o assunto também já é roupa velha, já estamos a pôr na frigideira para dar mais umas voltas, e eu por isso nem vou gastar muito tempo com as perguntas. É por ti que começo, não é, Francisco? Olha, o que é que te comoveu mais no congresso do PS?
Para além... Nada me comove.
A ti já nada te comove. Estás uma pedra. Estás uma pedra. Pronto. Então,
mas posso dizer alguma coisa.
Mas alguma coisa te preocupou?
Com a minha frieza analítica,
nada te preocupando? Alguma coisa te preocupou? Achas mesmo que a doutora Marta Temido, agora que já tem cartão continente, acaba a secretária-geral? Ou que isto é só o Costa a gozar?
Alguma coisa.
O próprio já deu nota que era uma ironia.
Há alguma coisa.
Mas ela não. Mas o problema é que esqueceram-se de avisar a ela, Pedro.
Não, na entrevista.
Esqueceram-se de avisar a ela.
A tática André Ventura. Estava a brincar, já teve um efeito. Mas estava só a brincar.
Qualquer observador de boa fé faz.
Qualquer observador. O que é que ele queria?
Temos 14 minutos.
No contexto específico dessas 14
minutos. E o doutor Mendes da Silva ia usar
a pena. Posso começar por uma frase de Paulo Rangel naquela entrevista de que falámos na primeira parte, quando ele diz: tenho sonhos, mas não tenho planos. Tenho sonhos, mas não costumo fazer planos. Que eu acho que é um bom princípio de vida. E uma coisa que talvez sim me comova é a facilidade com que vejo tanta gente a dizer o que é que António Costa vai fazer e o que é que quer fazer. Eu tenho muitas dúvidas.
Que
o próprio sabe o que é que vai fazer, claro, em 2023. Pode ter várias opções.
Tem sonhos.
E a medi-las. Mas... várias coisas que eu acho sobre isso. Em primeiro lugar, eu, se tivesse que apostar a esta distância, António Costa quer uma coisa diferente do que parece que o Presidente da República acha que ele quer. Eu acho que António Costa quer
acha
ficar...
que ele quer ou gostaria que ele quisesse que é diferente.
Ou isso. Porque há uma coisa para que os políticos trabalham sempre, que é para a posteridade. Todos nós somos mais ou menos vaidosos, os políticos são no puro dever de ofício, quase, e querem uma posteridade. António Costa não quer estar dois mandatos, ficar conhecido como o tipo que gera as relações com o Bloco de Esquerda e o PCP. Acho que há duas outras coisas que ele quer. Em primeiro lugar, tentar deixar um legado que se pareça minimamente com a mudança do país, e para isso é preciso completar ou tentar levar bastante longe o PRR. Em segundo lugar, eu acho que ele quer, e aqui, enfim, ainda é até 2023, eu acho que António Costa quer, não é só 2023, 2023 e 2024. Há duas coisas que António Costa quer fazer, que é liderar a celebração dos 50 anos do Partido Socialista e os 50 anos do 25 de Abril. E isso, porque isso o António Costa está empenhado em que constitua dois grandes momentos, ou se quiseres, um momento contínuo de afirmação do PS como partido tutelar e charneira do regime. Isso pode ser muito importante para a dinâmica, para a dinâmica do PS. Então, se a direita não se reerguer até lá, esta ideia de que o PS é um partido mexicano em torno do qual tudo gira, pode ter um momento mais impactante, por causa disso. E talvez depois a cereja no topo do bolo sair para se candidatar à presidência da República. Aí há um perigo, que é a última vez que um líder de um governo saiu para quase imediatamente se candidatar foi à presidência da República, foi Cavaco Silva. Correu mal porque vinha desgastado.
Nunca correu bem com nenhum.
Vinha desgastado.
Mário Soares foi bastante depois, já de ter sido primeiro-ministro.
Claro.
Foi seis meses depois.
Não, ter sido primeiro-ministro.
Mário Soares assumiu funções como primeiro-ministro em 85 e foi eleito presidente da República em janeiro de 86. Foi seis meses depois, foi quase um contrato. É uma circunstância muito peculiar, mas...
E é preciso dizer...
Não era primeiro-ministro em funções, de Cavaco Silva também já não era, o timing é muito...
Por causa de ter sido primeiro-ministro, estava com 8%, mais nas sondagens, depois recuperou. Teve a ver com a bipolarização do país.
E teve a ver com as circunstâncias em que isso aconteceu.
Eu posso só deixar o José Paulo livre e depois dizer quando é que isto acabou.
Deixa-me terminar.
Histórico,
não, mas o que eu acho é que isso é perigoso, porque a tendência de António Costa, quanto mais tempo no governo, mais desgastado fica, e portanto isso pode, ou seja, não pode não ter tempo para criar depois a figura de santo, como Cavaco Silva fez e como Passos Coelho está a fazer também neste momento. Depois, sobre a questão da sucessão, eu acho que a sucessão é um tema importante, e é um tema, ao contrário do que dizem, e não foi criado artificialmente.
Próprio,
eu acho que, se calhar, o Pedro saberá isso melhor, o Pedro seguramente saberá isso melhor que eu, mas talvez não tenha tanta... Se o souber, e se for verdade, não tem tanta liberdade para dizer aqui. A sensação que eu tenho, falando com muita gente, nem é com o Pedro, mas com muita gente do PS, é que, quando António... O risco que há neste momento, estando o PS muito mais balcanizado do que as pessoas pensam, porque não é que o poder seja agregador, o poder esconde muitas coisas.
Mas no que está escondido... O front runner tem sempre a vantagem, ou não?
Sim, mas espera, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o António Costa sair, o PS há o risco do PS voltar ao período antes de Guterres, quando Guterres e principalmente Jorge Coelho andaram pelo país a unir o partido. E António Costa pode ter medo de sair cedo demais. E esta coisa de andar a lançar vários nomes contra Pedro Nuno Santos, que não sei se é propriamente António Costa, se é mais a ala dele. É ainda por cima, nomes...
É que nem é a ala dele, acho que é mesmo ele.
Porquê é que são todos mulheres? Porque provavelmente é o único argumento que têm forte contra Pedro Nuno Santos.
Medina é homem.
Mas Medina já se pôs de fora.
Isso já
toda a gente percebeu que o que Medina quer é que a direita ganhe as eleições, para ele poder ser a alternativa depois disso. É a minha sensação. Para finalizar, dito isto, quer dizer, há uma verdade indesmentível, só há um candidato à sucessão, que é Pedro Nuno Santos. À direita ou à esquerda, os partidos e o eleitorado gostam de ter clareza, e é uma clareza típica de chefe.
E não é obrigatoriamente não é por causa da radicalização, é por causa da clareza política.
De todos, é pela aura de chefe. Tem a ver com a clareza política.
É pela mesmíssima razão que o Sócrates.
Neste momento só há um, e é Pedro Nuno Santos.
E que o passo.
É pela mesmíssima razão que o Sócrates.
Eu percebo a tentativa da colagem. E que o passo. Tem exatamente
mas é a mesmíssima
perfil.
Razão. É a mesma gravata.
É
a mesma
gravata. Não, o passo não é a mesma.
Há uma diferença entre a bravata com estudos e sem estudos. Pedro, temos muito pouco tempo. Temos mesmo muito pouco tempo.
Não é
eu,
és tu?
Sou eu. Sou eu mesmo.
Mas não eras.
Senão vou abrir e fechar
a sua vez. Está bem, ele tem razão. E tu também, quando. Ele é quem é amigo.
Eu gosto imenso que, de repente, Passos foi transformado numa. Experiência profissional extraordinária como primeiro-ministro.
Mas voltando ao Congresso do PS, Daniel, eu suponho que tu concordas com esta ideia de que só há ali um sucessor e que tudo o resto são números, que é Pedro Nuno dos Santos. E eu também não vou fazer pergunta nenhuma, vou pedir a tua análise, mas não.
Bem, eu
não resisto a dizer que, da mesma maneira como fomos dos banqueiros alemães com as pernas a tremer ao que somos hoje, tu ainda corres a desilusão de conseguires que o Pedro Nuno seja secretário-geral e depois aparece todo de costa. Mas pronto, mas tudo bem. Diz lá. Fala-me lá da clareza política
dele. Sabes que não há um risco de eu correr a desilusão porque eu não sou do Partido Socialista. Portanto, não risco nada do que aconteça no Partido Socialista. Nem eleitor sou.
Não quero que as tuas emoções sejam demasiado fortes.
Eu sei os limites que o Partido Socialista tem e não só o Partido Socialista, outros limites. Mas eu deixo-me dizer-te que eu não faço a mesma leitura sobre o futuro de António Costa, não vou desenvolver porque não terei muito tempo, mas não faço a mesma leitura porque não me parece que António Costa esteja muito disponível para mais um mandato em que não vai ter maioria, em que tem que continuar a fazer negociações, e acho que o objetivo dele não é ser candidato à Presidência da República. Acho que, de tudo o que vou percebendo sobre o que o entusiasma e não o entusiasma, é mesmo um cargo europeu. Aliás, acho que é um dos dramas que estes países periféricos têm na Europa, é que o sonho dos seus principais políticos é chegar lá. O que significa o chegar a esse mundo, essa democracia maravilhosa sem povo, que é a melhor democracia que alguns políticos
parecem. A Europa é menor que nós, mas os países grandes percebem que a Europa é menor que eles, porque é um instrumento deles.
E por isso os pequenos vão para lá fazer um papel.
E nós, como somos um instrumento da Europa, queremos ir.
Agora,
eu sou honesto,
eu olho. É que nós vivem no país da Cécil, da Simpor, da Navigate.
Olha, vá lá. Temos pouco tempo e não te esqueças.
E da Alta Europa, da refinaria de Sines.
Deixa lá voltar ao Congresso do PS.
Que engraçado.
Eu assisti à demonstração de poder de António Costa com aquela mesa de candidatos que tinha qualquer coisa de funeral soviético, ver quem é que ia agarrar no caixão para ver quem é que poderia ser o futuro líder, escolhido pelo próprio, neste caso. Portanto, essa parte do funeral não era igual. Como uma forma de instrumentalização, que é bastante deselegante, do meu ponto de vista, de quatro marionetas de uma falsa partida. E desse ponto de vista, eu acho que se era preciso mostrar quem é que tem algum estofo de líder, foi aquele que não se prestou a participar naquilo e não esteve na hora da chamada, que era evidentemente...
Mas também fez um clássico dos clássicos da política, que é: este não é o Congresso para eu falar, deixa-nos lá gravatar para aí.
Não interessa se é clássico.
Isso é tudo bastante básico, mas fez bem feito.
O momento simbólico.
Era tudo básico.
Pode ser básico, os outros três estavam lá e ele não estava.
Pronto.
Resolveu, não aceitou participar. E depois o Costa ainda fez aquela coisa com a Marta Temido, que evidentemente a sua boa imagem, coisa que a direita ainda não percebeu, a sua boa imagem, claro que ele o queria, não é? Queria no palco, não ia lá ter o cabrita, não é? Portanto, queria a Marta Temido, mas disse aquela coisinha do daqui a dois anos pode ser candidata, uma piada, uma ironia, para criar ainda mais ruído na coisa. Já todos percebemos que António Costa quer todos, menos Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, como tu disseste.
Tem que passar ao Pedro.
Vá, deixa-me lá acabar. Tu praticamente não me deixaste falar, deixa-me lá acabar. O Fernando Medina não tem partido.
Não tínhamos tempo.
O Fernando Medina não tem partido, a Ana Catarina Mendes, evidentemente, não terá país, e a Mariana Vieira da Silva não quer. Não quer ser líder, é uma evidência que não quer ser líder. E, portanto, eu acho que o problema de António Costa é um problema semelhante a Cavaco Silva. É alguém que, tendo algum tempo no poder, tendo bastante tempo no poder, a sua vaidade faz com que ele alimente tabus, queira condicionar, não vai condicionar, e acho
concordas
que ia aprender com o Cavaco Silva.
Falta, Pedro, concordas foi neste minuto falta?
Foi riquíssimo, aprendi imenso com os senhores.
Concordas foi, neste minuto
tomei imensas
falta.
Notas e foram muito úteis para...
Pronto, agora vais para o PS para, e te
para, e bem, vamos explicar estas apreciações de vossas excelências, foi muito
rico. Mas num minuto.
É, rapidíssimamente, se me permitem o meu
alucinismo. Num minuto até o benefício.
Ora bem,
tem que ouvir o país.
Enfim, naturalmente, um Congresso sem disputa eleitoral, num contexto de uma campanha autárquica prestes a começar, de mobilização, no final do mês de agosto, depois de ser adiado três vezes, é um Congresso que tem menos história do que os Congressos que têm disputa. Naturalmente, a procura de um foco de atenção enfatiza brutalmente o debate, que, obviamente, há sempre um debate sobre quem vem a seguir. Naturalmente, ninguém é eterno, ninguém fica para sempre. Portanto, obviamente, os partidos todos têm esta discussão. Talvez o Partido Comunista o faça com uma dimensão década a década, não propriamente com esta escala, mas se não fosse a discussão sobre quem está na mesa, seguramente estávamos aqui a discutir os três que estavam e o que não estava. Estaríamos a fazer a discussão inversa. Agora, tudo o que vossas excelências disseram tem muita razão no sentido que há um debate importante. Queria só acabar com isto. Há um debate importante para o país sobre quem liderará o Partido Socialista e que também tem um foco adicional Porque as pessoas, ou pelo menos há uma percepção de que, enquanto a direita não se reorganizar e não tiver capacidade de apresentar credivelmente um líder e um programa, é para o... Não, é de facto... Olha-se para o Partido Socialista como sendo o local onde, inevitavelmente, ou muito, com maior probabilidade, isso acontecerá. O que é, volto a dizer, já o disse aqui, volto a dizer, é muito mau para a democracia, é muito mau para o país que a direita não tenha capacidade de vir a debate, propor alternativas e candidatos credíveis, porque isso é que torna os governos melhores, boas oposições.
Uhum. E os países diferentes do México. Vamos então voltar já de seguida para a terceira parte e não se esqueçam que se quiserem ver a terceira parte de seguida têm que ficar agarrados ao televisor, mas se quiserem ouvir vezes sem conta, em loop, em repeat, no carro, o podcast do programa completo na TSF, esta terceira parte só no podcast, porque em direto acabamos por aqui na TSF. Até já, voltamos já para a terceira parte, para ver se vai dar tudo certo, né?
Negócios em português. Todos os dias, notícias das empresas portuguesas nos mercados internacionais. Depois do meio-dia, a seguir às 8h30 da noite e com edição alargada ao sábado, depois das 9h30 da manhã.
Nós tínhamos passado as férias no nosso grupo do WhatsApp a preparar-nos para fazer desta terceira parte a exégese da democracia caída do céu no Médio Oriente, mas não é o caso, porque a democracia no Brasil também não tem a vida fácil.
Ela própria já não se sente muito bem.
Ela própria já não se sente muito bem. E o Brasil lá está. Volto a recomendar uma coisa que já nos pediram para repetir aqui no programa, que é aquele fantástico retrato narrado da revista Piauí, que se pode ouvir em podcast no Spotify, que explica como é que de energúmeno, a quem ninguém imaginava uma carreira sequer como deputado, ao presidente que... Enfim, não sei se é exagero dizer, mas que bipolariza o país, Bolsonaro também, enfim, a semana passada houve um ataque ao Supremo Tribunal de Justiça, manifestações prós e contras e um cheiro àquilo que já aconteceu no Brasil no passado, no ar, ao mesmo tempo que o Brasil passa uma crise dificílima, quer do ponto de vista da economia, quer do ponto de vista da saúde pública, por ter tido sempre, nunca ter saído do modelo relativamente, enfim, um modelo económico que vivia basicamente...
Esclavagista?
Fazia... Não, é tanto
extrativista. Extrativista, não era esclavagista.
Tu querias dizer, era extrativista, disseste bem, que é um modelo que vive basicamente de ser um país com matérias-primas e viver do mercado de futuros de matérias-primas.
Como eles dizem, commodities.
Commodities.
Pois. Eles dizem com sotaque.
Mas agora aqui a soja... A borracha e tudo mais não está dando, o Brasil está...
Está mal.
Está mal.
Bem, estas manifestações...
O Brasil basicamente está entre os companheiros de férias do José Sócrates, não é?
Tu estás com a fixação no Sócrates. Vais conseguir pôr o Sócrates em todas as partes do programa. Já conseguiste pôr o Sócrates nas três partes do programa.
Na primeira nós parte não fui eu que pus o Sócrates.
Nós começamos a perceber...
Daniel.
Na primeira parte fui eu.
Bem, as pessoas que apontam o dedo, isto é um grande exemplo para o mundo, as pessoas que apontam o dedo são normalmente os primeiros.
Bem, já eu e o Francisco mantemos a capacidade de fazer debates
sem falar do Sócrates. Daniel,
estas manifestações, esta ofensiva faz parte de um movimento que põe em causa dois dos três pilares da democracia brasileira, que é o judicial e o legislativo. É o executivo a querer pôr em causa os outros dois pilares. Isso é um clássico que já lá chegou de muitas maneiras na história. Inicialmente a questão era o voto eletrónico, porque diziam que iria haver... Porque o Bolsonaro foi levantando possibilidades de fraude, aliás, que nunca apresentou sequer indícios minimamente sólidos. É preciso dizer que o voto eletrónico existe no Brasil desde 96, generalizado desde o ano 2000. Foi ele que deu a vitória a Bolsonaro, aliás. E o que está a acontecer, e portanto não há qualquer base para esta acusação, e é relativamente óbvio. Para quem está de fora, pelo menos é mais fácil perceber que ele segue sempre o mesmo guião, que é o guião de Trump, segue exatamente o mesmo guião, sempre da mesma maneira.
Isto é muito especificamente colado.
É exatamente igual ao Trump.
Isto é fraude eleitoral por antecipação.
Pronto, como também foi. Mas, o Trump começou imediatamente com o voto por correspondência, e aliás, criando ele próprio, alimentando indícios no funcionamento dos correios, etc., de que iria haver fraude. Portanto,
fui pouco explícito. O que eu quero dar nota é que, no caso do Trump, havia, de facto, uma modificação de comportamento por causa da pandemia.
Aqui nem isso.
Ele está a tentar induzir a ideia de que aquilo que se fez sempre, e que seria igual ao que se faz sempre, que é voto com urna eletrónica, que permite levar para o meio do Amazonas as urnas para que todas as pessoas votem, lançar suspeição sobre o funcionamento de algo que é exatamente idêntico a todas as eleições nos últimos 20 anos.
E a razão é simples. Com a pandemia, a crise económica e todas as sondagens, ele percebe que a probabilidade de ser derrotado é muito alta, e com, já agora, a libertação e
não querendo interromper-te outra vez.
E o Lula...
Nas pesquisas, portanto, nas sondagens de segundo turno, segunda volta, João Dória do PSDB, o Ciro Gomes e o Lula, todos votam Bolsonaro.
Ganham o Bolsonaro. Quando foi votada a emenda constitucional, que foi chumbada, para acabar com o voto eletrónico, ou para ele ser auditável, que era essa a expressão, houve um desfile militar, portanto, em Brasília, que foi visto, evidentemente, como uma ameaça sobre o Congresso, sobre a Câmara dos Deputados, como um recado. Ou eu ganho as eleições, ou eu ganho as eleições. Junta-se a isto a investigação de fake news...
Pela terceira e última vez, mas a frase ainda é melhor... Preso, morto ou com vitória?
Ou com vitória.
São os três cenários.
Pá!
Se tiver que escolher.
Preso. Fico claro. A investigação de fake news é a segunda parte disto, e que é um debate que eu não vou entrar aqui, porque é um debate difícil e que nos obriga. Eu ouço um discurso muito simplista sobre a liberdade de expressão, as redes sociais. É um debate difícil e que seria bom não ter só bandeiras e perceber o que é que está em causa. E o Brasil é um bom laboratório do que é que está em causa, com a produção industrial financiada de fake news com o objetivo de destruir a democracia brasileira. Portanto, ele basicamente tem o Supremo Tribunal, não é todo, ele escolhe figuras do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Eleitoral como alvos, dizendo que têm que cair, têm que ser retirados.
São aqueles que têm a liderança dos
processos. São aqueles que têm os processos, basicamente. O que levou Bolsonaro ao poder foi uma sucessão de acontecimentos com base naquilo que chamam a bala, o boi e a Bíblia, que são a base de apoio, os defensores de uma linha securitária, o agronegócio e os radicais, os evangélicos mais conservadores, que o levaram ao poder por uma sucessão de acontecimentos que não foram propriamente planeados, mas não obrigatoriamente para acabar em Bolsonaro. O impeachment totalmente inconstitucional e hoje, evidentemente, sem qualquer sentido, Dilma Rousseff, num país que é presidencial, portanto não estamos a falar da queda de um governo, a prisão de Lula na forma como tudo aconteceu e também como já sabemos, o governo Temer, que basicamente significou o suicídio da direita tradicional brasileira, suicidou-se numa voragem de fazer as reformas, suicidou-se com uma brutal crise económica, e chegou ao fim, olharam à volta, e o que havia era o tolo radical que ali estava e que conseguia arregimentar o descontentamento, e escolheram. A minha dúvida nesta matéria é se a elite económica desistiu ou não de Bolsonaro. Há alguns sinais de que sim, de que desistiu. Não esta linha mais dura do agronegócio, não os militares, não a polícia militar, não aqueles setores mais radicalizados.
Chicago Boys.
Mas aqueles que puseram...
Até porque o ministro...
O Paulo Guedes.
Não foi propriamente um Chicago Boy.
Não foi um Chicago Boy, porque cortou os vasos, porque a dada altura o governo começou a perder apoio, e sem apoio ele não podia... Centrão...
Como eu disse aqui, se forem ver o... Eu sei que vocês vão sempre ver os programas antigos.
Reiteradas vezes.
É o que eu passo a semana a fazer.
Era o que estava... Na própria campanha eleitoral, o Bolsonaro, se lembram, teve que ir fazer reuniões de urgência com alguns empresários daqueles que eram mais extrativistas e rentistas, porque grande parte da sua base de apoio ficou com medo destruição criativa que Paulo Guedes queria.
Agora deixa-me só terminar e passo para vocês.
E, portanto, aquilo também. Para a base.
Passa significa eu calar-me. Eu não sei, portanto, se ele mantém ou não mantém o apoio, ou seja, se isto é uma ofensiva ou um extortor. Desse ponto de vista, ele radicalizou o discurso, mas as manifestações, do que vejo, não tenho maneira de medir, mas do que percebo de coisas que lhes, foram um sucesso muito relativo. Ou seja, não foram próximo de um flop. Ou seja, foram grandes manifestações, no Brasil são grandes, é muita gente, são cidades muito grandes, mas não a tiveram, nem por somas as dimensões que ele queria que tivesse.
Mas a questão, como tu dizes, é um bocadinho importante, passo para ti, Pedro, é saber se ele mantém o apoio dos militares e se estas ameaças de que não o tiram, que enfim, que só Deus o tira, tem algum estribo, esta bravata tem estribo em alguma possibilidade de fazer alguma coisa verdadeiramente danosa à democracia, como já aconteceu há 30 ou 40 anos no Brasil?
Ora bem, ele tem um apoio em algum setor dos militares, ou seja, também aí nunca foi uma coisa uniforme, mesmo o vice-presidente muitas vezes era visto, que é o general Mourão,
como moderado,
ou como um elemento moderador dos radicalismos maiores do Bolsonaro, e portanto, mais do que até perceber do que lado estão as Forças Armadas, como estando num bloco, como se pudessem tomar uma decisão, como no passado fizeram, quando deram o golpe em 64, por exemplo. O debate não é esse, o debate é até onde é que vai a infiltração nos militares ou na polícia militar de elementos afetos ao Bolsonaro capazes de ser perturbadores ou poder funcionar de forma miliciana ou poder arregimentar confusão que depois pudesse ser um casus, não é um casus belli, mas um casus insurrecciones que eventualmente pudesse dar origem a uma coisa mais grave. E, portanto, os dados todos em cima da mesa, eu aqui se tivesse que fazer uma aposta ou tivesse que escolher entre a fuga para a frente ou o extrator, eu acho que isto é a fuga para a frente do extrator, ou seja, é a combinação da fase final. A reta final é toda ela desfavorável, ainda que ele tenha uma base de apoio no Congresso ainda que impossibilita a discussão do impeachment, e na sequência de ontem, das manifestações e das tomadas de prisão pública, quando ele chamava canalha a um dos ministros do Supremo Tribunal, portanto, um dos juízes, e dizia que não respeitaria, deixava de respeitar as decisões que emanassem de alguns dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, houve vários partidos do chamado Centrão que, sendo parte da sua base de apoio, estão a refletir sobre como é que se posicionariam num eventual impeachment, caso a questão se colocasse. Naturalmente, mesmo que isso acontecesse, a matemática ainda preserva o mandato de Bolsonaro até ao fim, a não ser que aconteça qualquer coisa ainda mais destrutiva e mais disruptiva. Porque para já...
E não parece que o PT quer especialmente
esse caminho, não. Porque fundamentalmente prefere...
Porque joga a favor
prefere
do PT.
Que se beba o veneno até ao fim. E, portanto, os dois terços nas duas câmaras é um cenário muito, muito difícil de se verificar e, portanto, a realidade provavelmente será essa. Onde as coisas podem ser mais problemáticas é, de facto, se, ao contrário do que a narrativa do Trump sobre a fraude eleitoral não vinha acompanhada de evidência de fraude eleitoral nem de disrupção no ato eleitoral. O ato eleitoral nos Estados Unidos correu com toda a normalidade. Salvo um caso de dois ou três malucos aqui ou acolá, mas coisas perfeitamente epifenómenos sem
ser expressão. Só queria manter a sua base de apoio, que é o que o Bolsonaro
quer.
Entanto,
aqui, o ato eleitoral pode ser, de facto, algo sobre o qual incida o ataque do Bolsonaro. Ou seja, ele querendo deslegitimar o ato eleitoral, aliás, há uma expressão no Brasil que se usava a certa altura que é preciso, não basta ganhar a eleição, é preciso ganhar a posse. E há vários momentos críticos, por exemplo, o Getúlio Vargas, quando ascendeu ao poder, tinha acabado de ser derrotado numa eleição, tinha acabado de ser derrotado por Júlio Prestes, que não toma posse, e é no golpe de Estado que o Getúlio Vargas pela primeira vez chega ao poder. A posse do Juscelino Kubitschek também envolve um momento de tensão e de tentativa de golpe para impedir a posse. Portanto, não querendo desenhar aqui cenários muito difíceis, muito negativos, tão distante que estamos ainda do ato eleitoral, no entanto, a forma como o ato eleitoral decorrerá e o que sucederá poderá ser o momento mais quente, mais crítico e no limite dos limites. Um homem desesperado, cercado, sem base de apoio, poderá meter as suas fichas nesse contexto. Eu li agora não consigo reproduzir, foi numa sequência de tweets que apareceu ontem, mas era uma pequena narrativa de alguém na Avenida Paulista que contava que tinha ido trocar o ecrã do telemóvel, entrou na loja e a pessoa que o estava a atender estava de camisa verde e amarela, portanto, que é tem sido o elemento identificador dos bolsonaristas, portanto, foi esse pedido que ele fez ontem para as manifestações. E a pessoa que estava na loja pergunta-lhe, ah, não está de verde e amarelo? E ele disse, não, não vai à manifestação, não. Ah, é comunista. E, portanto, logo a seguir, risos tensos, mas a conclusão da pessoa que dá este depoimento é um país que está muito doente. ou seja, no sentido em que se perderam as capacidades de ter um diálogo democrático e aberto, em que o extremar de posições, a irracionalidade tomou conta de muitos agentes políticos, e em grande parte, enfim, não querendo outra vez vaticinar, que isto é o que se reproduz em todos os sítios, mas a direita democrática no Brasil tem que rapidamente fazer uma reflexão sobre qual é o caminho que quer jogar, porque a sua aliança tática
foi
o equívoco de sempre, é achar a gente controla-os. É a ideia de
acaba
que
sempre da mesma
acaba
maneira.
Sempre da mesma maneira. Sempre. Ou seja, achar que se consegue domesticar o populista, o extremista, Francisco. Acaba sempre em tragédia.
Faltam-me 4 minutos para o Francisco terminar o programa e o que eu te dizia, Francisco, tu que aqui na tua intervenção escrita e em geral na tua intervenção política fazes sempre um apelo à moderação, sem a qual a política costuma ter pouco sucesso.
Eu já não faço apelos também.
Até já disse.
Eu gostaria, mas pronto, mas pronto, já ninguém me ouve.
Deixa lá. Né?
Mas é assim, se ninguém te ouve, que achas que no Brasil...
Não.
Menos ainda, não é? E, portanto, há alguma hipótese de algum destes candidatos moderados, como o Ciro Gomes ou o João Dória, ser verdadeiramente o adversário do Lula?
O Lula é um moderado. Até para o nosso cenário, Lula é um moderado. Lula poderia ser do Partido Socialista.
Estás a perceber porque é que eu desisti de fazer esse
assunto? É um moderado. Não
vai, vai, deixa-me falar.
Claro que os radicais do Brasil são
moderados. Agora, até lá, a moderação dos vossos.
Moderados
dos
vossos membros dos vossos. Também os moderados. Quer dizer... O Lula já não é moderado, daqui a bocadinho tem de ser de centro-direita.
Veja o recomendo moderado, eu ouvi a mensagem do Lula.
Deixa o Francisco
falar. Recomendo que me deixem falar.
5 minutos a mensagem do Lula e vejam se é um moderado.
É evidente que Bolsonaro está a decalcar a estratégia de Trump. Em primeira, a estratégia política de fundo, o seu objetivo é a concentração de poder, personalização do poder, a subalternização dos contrapesos típicos de uma democracia liberal, o poder judicial e o poder legislativo, não é só o legislativo, é de controlo do poder executivo, e, portanto, concentrar o poder, essencialmente, no poder executivo. A estratégia, não é só a estratégia quanto aos objetivos, é a estratégia quanto aos meios. Há uma retórica divisionista, há uma narrativa de fraude eleitoral, porque ele percebe que vai perder e, portanto, se vai perder, há que descredibilizar a democracia, para ele dizer, bem, não perdi verdadeiramente, ou naquilo em que eu perdi é numa coisa que vocês não devem valorizar. A retórica atingiu momentos gravíssimos. Quando o Bolsonaro apela no seu discurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal que enquadre o seu juiz,
Ou então
pode dizer, podem acontecer coisas que nós não queremos que aconteçam. É um típico, tem ressonâncias até mafiosas. Nós não queremos que isto aconteça, não é? Ninguém quer que isto aconteça.
É um acordar com uma cabeça de cavalo ao lado.
Não é, não, pronto. Não, agora, a questão é, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos? Ou seja, Bolsonaro vai ter sucesso com isto ou não vai ter sucesso como Trump?
A democracia americana é um pouco mais robusta.
É isso. É que a questão é, a minha questão não é se o que é que vão fazer os empresários ou os apoiantes tradicionais. É o que é que vai fazer o povo. Porque eu sinceramente acho que o Brasil está longe de ser os Estados Unidos. O Brasil, como dizia, já muita gente cita isto, como dizia o Zweig, era o país do futuro, mas como lembrou depois, acho que o Milor Fernandes, o problema é que é sempre o país do futuro. Portanto, nunca lá chega. O problema é ser sempre o país do futuro. E eu tenho muitas dúvidas que o Brasil, neste momento, tenha a democracia tão sustentada como aos Estados Unidos. Eu tenho muitas dúvidas de que o povo, na sua maioria, não vá atrás de Bolsonaro, porque não tem uma tradição democrática como tem os Estados Unidos e, por outra razão, que é preciso também citar, é que a alternativa que os brasileiros veem como principal é o rosto das razões que levaram os brasileiros, muitos deles em desespero, a votar em Bolsonaro, que é Lula da Silva. Goste-se muito ou pouco, é uma pessoa que grande parte dos brasileiros acham corrupto.
Há aqui um ponto também, desculpa, é brevíssimo, é para compensar da última parte, é só um ponto. O que é distinto do caso dos Estados Unidos é outra coisa que é o curioso ao mesmo tempo no meio disto. Os indicadores de apoio ao Bolsonaro estão na casa dos 20 e picos. curiosamente, nos Estados Unidos, o que aconteceu ali de muito grave e preocupante é que uma figura com os riscos que o Trump traduz para a democracia se apropriou de um dos maiores e dos principais partidos estruturalmente e, de facto, estruturou o funcionamento do sistema. No Brasil, curiosamente...
Como o sistema está estruturado.
Claro, mas no Brasil, curiosamente...
Os partidos é que são estruturantes.
Quer a base de apoio... Quer a base de apoio do Bolsonaro, quer o impacto do próprio sistema, ele próprio ficou sem partido, foi expulso do próprio PSL, ou saiu do PSL...
O Daniel também é capaz de ter alguma coisa brevíssima. Não, nós o que gostávamos todos era tentar terminar este primeiro episódio da sétima temporada com uma nota de otimismo. Não foi possível. Voltamos para a semana e tentamos outra vez. É o que nós andamos aqui a fazer. Muito obrigado. Boa noite.